DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. Meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas na sexta-feira em confrontos na cidade egípcia de Alexandria, no norte do país. De acordo com o Ministério de Saúde egípcio, entre as vítimas estavam islamitas e um grupo de opositores do presidente Mohamed Morsi. As forças de segurança atuaram de imediato e dispersaram os envolvidos nos confrontos com gás lacrimogéneo. Os confrontos ocorreram nas imediações da mesquita Al-Qaeda Ibrahim, uma das principais da cidade. Os islamitas convocaram para sexta-feira um protesto junto daquela mesquita para defender os teólogos muçulmanos e as mesquitas, depois de, na semana passada, o xeque Ahmed El-Malahawi ter permanecido fechado no interior do templo e ter apelado ao voto sim no referendo constitucional, irritando os fiéis. Na primeira volta do referendo sobre a nova Constituição egípcia, realizada no dia 15 de dezembro, a Irmandade Muçulmana anunciou o triunfo do sim. A segunda volta do referendo constitucional realiza-se este sábado, 22 de dezembro. Os grupos armados no norte do Mali, o Movimento Nacional de Libertação Lazawat e Ansar Dine, anunciaram na sexta-feira, em Argel, o compromisso de cessar hostilidades e negociar com as autoridades do país. Uma declaração que surge após uma reunião realizada com o apoio da Argélia num texto distribuído a jornalistas. Ainda segundo o comunicado, o objetivo dos dois grupos de rebeldes é criar áreas de segurança sob a sua autoridade através da criação de forças de segurança compostas por elementos dos respectivos grupos. O executivo ugandês anunciou que as negociações de paz entre a rebelião congolesa do M23 e o governo de Kinshasa, iniciadas a 9 de dezembro em Kampala, foram suspensas na sexta-feira até janeiro. As duas partes ainda não conseguiram abordar os problemas de fundo desde que as conversações começaram. As negociações foram prometidas aos rebeldes em troca da retirada da capital do Kivu Norte, Goma, tomada a 20 de novembro e evacuada a 1 de dezembro, no termo de uma mediação dos países dos Grandes Lagos, coordenada pelo Uganda. O ministro da Defesa ugandês, Crispo Okionga, mediador das negociações, declarou que, em janeiro, os temas em agenda serão o acordo de 23 de março de 2009, problemas de segurança, questões políticas, económicas, sociais e os mecanismos de aplicação de um eventual acordo. Os chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Central, reunidos em N'Djamena, capital do Chad, para abordar a crise na República Centro-Africana, recomendaram na sexta-feira o início de negociações em Libreville, capital do Gabão. Em comunicado, os diplomatas declararam prever a exclusão de qualquer opção militar como solução para o fim da crise centro-africana. Os rebeldes que nos últimos dias ocuparam diversas cidades no norte da República Centro-Africana tinham anunciado a suspensão das operações militares para dar uma oportunidade ao diálogo. Um soldado em missão de paz na região sudanesa do Darfur matou 4 colegas, declarou na sexta-feira o porta-voz da UNAMID, Aisha El-Baris, sem avançar pormenores sobre o que terá acontecido. A UNAMID é a força de paz formada pela União Africana e pela ONU na região do Darfur. O exército do Sudão do Sul abateu na sexta-feira um helicóptero da ONU por engano ao confundi-lo com um aparelho inimigo. Segundo um porta-voz militar, o incidente provocou a morte dos 4 membros da tripulação. O vice-ministro da Defesa sul-sudanês, Mayak Dagot, indicou que as vítimas eram de nacionalidade russa. Vários bairros da capital síria, ficaram sem luz na sexta-feira, segundo a televisão oficial local, que acusa a oposição síria por alegadamente ter destruído uma torre de transmissão. A televisão não forneceu detalhes sobre os bairros afetados em Damasco pela ação atribuída à oposição síria. A Academia Brasileira de Letras já tem propostas de mudanças no novo acordo ortográfico, mesmo antes de ele estar completamente implementado nos países de língua portuguesa. O acadêmico Evanildo Bechara afirmou que as alterações são pequenas face à abrangência do acordo e, segundo ele, essas mudanças só devem ser discutidas entre os países quando o novo acordo estiver completamente em vigor. foram as notícias, mas se quiser comentar qualquer um dos temas do programa de hoje, já sabe, pode enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Fica agora com o programa Contraste, seguido da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre doenças mentais. Eu volto logo a seguir. Até já.
DW Contraste.
A província do Tete, no centro interior de Moçambique, de quem antes ninguém falava e para onde ninguém queria ir, a província que antes parecia esquecida, é agora vista como a terra das oportunidades. Há uns anos foram descobertas aqui grandes jazidas de carvão, metalúrgico e térmico, que segundo peritos poderão mesmo ser as maiores do mundo. E desde que em 2007 grandes multinacionais como a brasileira Vale e a anglo-australiana Rio Tinto se instalaram na região para extrair o carvão, arrastaram consigo muitos dos que acreditam no dinheiro rápido que aqui poderão fazer. Aqueles que aqui estavam muito antes de os forasteiros chegarem, esses veem o crescimento com olhos mais críticos. Eu sou a Marta Barroso. Venha comigo até à província moçambicana conhecer quem ganha e quem perde com o carvão em mais uma parte da série sobre recursos naturais em África. De longe parece um vale negro. Em volta, há montes, também eles negros. Chega-se mais perto, é carvão. É assim a mina de Moatize, operada pela empresa de mineração brasileira Vale, na província moçambicana de Tete. As escavadoras gigantes trabalham dia e noite, os caminhões, também eles gigantes, podem transportar até 400 toneladas de minério. Só na primeira fase do projeto em Moatize, a Vale investiu quase 2 mil milhões de dólares. Em 35 anos, a empresa pretende extrair mais de 2 mil milhões de toneladas de carvão e, com isso, contribuir para o desenvolvimento da região, diz Paulo Horta, diretor de operações da Vale Moçambique.
Eu acredito que Tete e Moatize estão recebendo investimentos muito grandes, não só da Vale, como de outras empresas, né? Que hoje nós já temos cerca de 600 pessoas locais, jovens, foram treinados, habilitados e estão operando essa mina. Esses jovens, eles consomem, precisam de educação, precisam de alimentação, precisam de moradia. Isso faz com que não só o pessoal local, mas quem vem de fora, passe a gerar toda uma cadeia econômica que se repercute na sociedade aqui em Tete e em Moatize.
De facto, a euforia instalou-se em Tete. Na capital da província com o mesmo nome, os edifícios em construção ocupam terrenos de antes baldios, os hotéis estão cheios e aqueles que ainda não têm hóspedes têm os quartos reservados pelas grandes empresas à espera dos seus funcionários. Há restaurantes, bares, barracas de comida e de roupa pelas ruas e muitos bancos. Em 2007 havia 4 agências bancárias na cidade, em 2011 o número tinha aumentado para 15. Os locais costumam dizer que a cidade tem agora mais bancos que padarias, mais bancos que farmácias, mais bancos que mercearias. Não será bem assim, mas o que se quer dizer é que Tete está a mudar. Quem o sente todos os dias é Manuel Catequeta. O moçambicano, de 36 anos, trabalha na organização não-governamental Liga dos Direitos Humanos. Quando se mudou para cá em 2001, Tete pouco mais era que local de passagem dos caminhões que levavam mercadoria para o vizinho Malawi.
Temos este edifício, é novo, é um edifício que não tem um ano. Aquele espaço foi lixeira. A maioria dos espaços que hoje foram ocupados com novos edifícios serviram de lixeira. Temos ali à frente, estamos a ver aquele supermercado. Creio que aquele supermercado não tem acima de um ano.
O setor imobiliário é um dos melhores negócios na cidade hoje em dia. Quem tem dinheiro para comprar terreno e construir apartamentos, lojas ou escritórios, pode estar descansado, diz Catequeta. Quando chegou a Tete, lembra-se que podia alugar-se uma boa casa por menos de 200 euros por mês. Hoje, diz, uma boa casa passa dos 4 mil euros por mês. Devido à inflação que tem vindo a subir constantemente em Tete, também ele tem de ir almoçar a casa todos os dias para poupar dinheiro.
Então, isto é relativo. Para alguns que nunca tiveram oportunidade de um emprego e hoje têm, eles estão satisfeitos. Para aqueles que sempre tiveram um emprego, hoje eles veem o diferente. Por quê? Porque eles tinham um emprego e conseguiam satisfazer a maioria das suas necessidades. Mas hoje não conseguem satisfazer.
Em Tete, diz o ativista, hoje quase todos têm telemóvel. E os que não têm, querem. Até há pouco tempo atrás, não era possível adquirir telefones móveis em toda a província, a não ser que se negociasse com os condutores de caminhão que por aqui passavam. Agora, até no mercado 1º de maio, no centro da cidade, é possível comprá-los. Ao mercado vêm agora pessoas de longe e aqui trabalham até mesmo estrangeiros.
We are the greatest.
Olivia tem 29 anos. Ela e a amiga Faith são cabeleireiras e fazem trabalhos de manicure no mercado. Até há poucos anos não havia mais que um pavilhão onde se vendiam frutas e legumes. Entretanto, foram sendo adicionados corredores semicobertos em volta, com muito mais bancas e barracas. Olivia e Faith vieram do Zimbábue em 2008, fugindo da crise de inflação no seu país. Tete não fica longe e, afinal, é aqui que se faz bom dinheiro, tinham ouvido dizer. Agora, cá estão satisfeitas.
Tete está a desenvolver-se. Estão a vir muitas empresas da África do Sul, da América. Quando eu cheguei, não havia carros nas ruas. É bom para a população do Tete que venham para cá empresas estrangeiras. As pessoas arranjam emprego, tudo se desenvolve.
An advantage for the people from Tete, eh? They get jobs, you know, everything improves. That's good.
Where is the calendar?
I'll choose this and the stars.
Quando não tem clientes na sua barraca, Olivia aproveita para mudar as unhas postiças na banca da amiga, uns metros à frente. Desta vez, escolhe as estrelas lilases. Olivia diz que faz 500 a 1000 meticais por dia no mercado, entre 15 e 25 euros. Com isso, diz, consegue sustentar-se.
Bom dia.
Leonard e Ronald têm as suas bancas no mesmo corredor de Olivia e Faith. Também eles vieram do Zimbábue para fazer negócios aqui em Tete. Mas para os dois jovens, a postura das compatriotas é um tanto ingênua.
Elas não pensam no futuro.
Não se trata apenas de comer nem de se vestir bem. Só se pode falar de desenvolvimento quando as crianças frequentam a escola, quando recebem uma boa formação para mais tarde terem um bom emprego e um bom ordenado. Isso é que é desenvolvimento. Mas aqui faltam tantas coisas.
A maioria dos que hoje têm um bom emprego em Tete vem do estrangeiro. Quase todos os alimentos que as grandes empresas compram para os seus funcionários vêm da vizinha África do Sul e os maiores negócios fechados pelas mineiras não passam pelas pequenas nem médias empresas locais. Moçambique ocupa ainda hoje o lugar 184 entre 187 países no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Atrás ficam apenas o Burundi, o Níger e a República Democrática do Congo. No país, o número de pobres tem vindo a aumentar, enquanto a economia nacional cresce a cerca de 7% ao ano e o investimento direto estrangeiro é injetado sobretudo no setor mineiro e energético, como é o caso em Tete. Só que os megaprojetos que têm delineado o percurso da economia do país gozam de enormes incentivos fiscais. Até outubro de 2012, quando foi nomeado primeiro-ministro de Moçambique, Alberto Vaquina ocupava o cargo de governador provincial de Tete. Segundo ele, cada cidadão deve encontrar a sua própria forma de tirar proveito do boom do carvão.
Há situações de adaptação, as quais não podemos propriamente chamar prejuízos. Cada um de nós tem de lutar pela sua emancipação. Emancipação significa eu encontrar como viver condignamente, usando a minha inteligência e a minha energia, e não depender de nenhuma empresa.
Mais emancipação, menos dependência. Palavras ocas para as famílias que se viram obrigadas a deixar as suas casas, porque debaixo delas foram encontradas grandes jazidas de carvão. Entre final de 2009 e início de 2010, a Vale realojou ao todo cerca de 1000 famílias. Em troca, fez muitas promessas. Novas casas, novos empregos, novas escolas e hospitais, comida gratuita. Até hoje, dizem os que foram reassentados, muitas das promessas não foram cumpridas. Centenas destas famílias vivem agora na localidade de Katem, a cerca de 40 quilómetros da cidade de Moatize, onde antes viviam. Júlio Calengo tem vindo a acompanhar a situação da população do centro de reassentamento de Katem. Tal como Manuel Catequeta, também ele trabalha na Liga dos Direitos Humanos. No início de 2012, alguns habitantes do centro de reassentamento foram espancados e detidos pela polícia na sequência de uma manifestação. Um deles foi Gomes António Sopa, apesar de nem sequer ter estado presente no protesto.
Mas como é que está a sua saúde depois daquela situação aí?
Estou sentindo-me só coça, porque naquelas partes que eu sofri ferida, agora eu costumo coçar sempre. Quando sento, há mais de 30 minutos, costumo doer.
Aonde reconheceram os polícias que fizeram aquilo?
Já indiquei.
A 10 de janeiro de 2012, centenas de habitantes de Katem bloquearam a linha férrea de Sena, pela qual passam os comboios que transportam o carvão de Moatize para o porto da cidade da Beira, no Oceano Índico. Os habitantes de Katem pretenderam assim chamar a atenção para os seus direitos e saber por que razão a Vale não cumpre as suas promessas. Até hoje, continuam sem resposta.
As promessas da Vale é que vão trabalhar 35 anos. Vão receber 2 hectares. Chegaram a nos dar 1 hectare. Vamos fazer a estrada de Catrão, da estrada internacional, até aqui em Catem. Não fizeram. Vamos pôr energias. Não puseram. Vamos dar comida 5 anos. Nos deram...
Também as casas novas de Katem estão em mau estado desde o início do reassentamento. As paredes têm rachas e, quando chove, a água entra pelo telhado.
Estou a ver muitas tendas aqui.
Sim.
O que é que significa isso?
Os brancos, será que querem reabrir as casas? Ao reabilitar, querem tirar as pessoas, ficar na tenda para as casas serem reabilitadas.
Ah.
Dali, quando nós saíramos em casa, entrar na tenda, dali fizeram 2 semanas... Disse que vão reabilitar e a seta. A seta que vai reabilitar as casas.
Porque quem venceu as obras agora é a seta.
Sim, sim. Quem venceu as obras é a seta.
Até 2011, a Vale Moçambique fez compras na ordem de US$ 1.000 milhões em empresas instaladas no país. Empresas como a seta, considerada a maior empresa de engenharia e construção nacional, que foi recentemente adquirida pelo grupo Incitec, relacionado com o presidente da República do país, Armando Guebuza. Em 2012, a Organização de Defesa da Natureza Greenpeace atribuiu o prémio de pior empresa do ano à Vale. A votação foi feita pela internet e todos os interessados podiam participar. Se em Katem houvesse ligação à rede, a empresa brasileira teria certamente obtido mais alguns votos.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao primeiro episódio da nova rádio novela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. Nos próximos 10 episódios, vão ouvir uma história que raramente se conta sobre pessoas que mal se veem porque dificilmente têm voz. E quando falam, ninguém parece ouvi-las. Porquê? Porque lhes deram novos nomes, como malucos, tolos, doidos, chanfrados e muitos outros. Esta é uma história sobre doentes mentais em África. Vamos conhecer Xavier, um jovem que tinha muita esperança e entusiasmo pelos seus planos futuros com a família, até que começou o inferno. Também vamos conhecer Valéria, uma estudante de enfermagem que de repente tem um colapso nervoso. E ainda o Alexandre, um rapaz de 16 anos que nunca andou na escola por causa de um distúrbio mental. Como irão as suas famílias e amigos lidar com eles? E as instituições de saúde e a sociedade em geral? É o que vamos descobrir ao longo desta série. O primeiro episódio, intitulado Não Fui Eu, começa no supermercado local. É aqui que Xavier, casado de fresco com uma mulher grávida, trabalha como caixa.
Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Tudo junto dá 8,50.
Uhum.
Ah, espero, por favor, que ainda falta o troco. Aqui tem. Obrigado por fazer compras no nosso supermercado. Por favor, volte sempre.
De De nada. Adeus.
Olá, minha senhora.
Olá.
Ah, desculpe, tenho de atender esta chamada. Caixa número 3.
Xavier, pode vir até o meu escritório?
Senhor Patel, há uma fila enorme de clientes à espera.
Quero lá saber. Até podia estar aí o presidente. Vem até o meu escritório. Já.
Desculpem, vou ter de fechar. Por favor, dirijam-se à próxima caixa.
O que é que está a acontecer aqui, afinal?
Sinceramente.
O senhor diz para esperar, agora diz que vai ter que fechar o caixa. Sinceramente.
Uma coisa que Xavier e os colegas de trabalho sabem sobre o seu chefe, o Sr. Patel, é que os clientes estão sempre em primeiro lugar. Esta súbita explosão ao telefone só pode significar uma coisa. Aconteceu algo muito grave. Enquanto Xavier se dirige ao escritório de Patel, noutra parte da cidade, Valéria, uma jovem estudante de enfermagem, está a almoçar com sua amiga Irene na cantina da universidade.
Uf, ainda bem que já saímos da sala de treino de operações. Às vezes pergunto-me se é mesmo isto que eu queria fazer. E tu, Valéria, sempre quiseste ser enfermeira?
Hã? O quê? A operação. Sim, Irene, sim. Acho que estiveste muito bem. É preciso algum tempo até nos habituarmos.
Estás bem, Valéria? Nem sequer percebeste o que eu disse, pois não? Perguntei se sempre quiseste ser enfermeira.
Enfermeira? Eu? Não, eu quero ser médica.
Então, tirando o fato de seres melhor estudante de enfermagem, agora também queres ser médica?
Neurocirurgiã. Não, médica. Sim, serei uma médica voadora.
Estás muito estranha, Valéria. Come alguma coisa. Se calhar ficaste enjoada, o magito já passa.
Não consigo comer isto. Não consigo comer mais. Perdi o apetite.
Valéria, tens a certeza que estás bem?
Irene, desde quando és a médica? Eu é que sou a médica aqui. Não. Não te preocupes, amiga.
Tens a certeza? Por um momento cheguei a pensar que não estavas aqui. Como quando não entendeste o que eu estava a dizer? Por favor, Valéria, descansa um pouco e toma alguns remédios. Estamos numa fase muito importante da nossa formação. Não te podes dar o luxo de perder isto.
Está bem, Irene. Eu tomo alguma coisa. E agora, podemos acabar com isto, mamã?
Não estou a brincar, Valéria.
Pois eu também não. Eu também não. Continuação de bom apetite.
Valéria, espera. Não te queria ofender, Valéria.
É óbvio que Valéria não está bem. Será que vai agir antes que as coisas fiquem fora de controle? É o que vamos ver. Agora, deixemos a vida na cidade para ir até a aldeia. Numa propriedade rural isolada e pobre, Maria, uma mãe solteira, está no exterior a varrer. Não muito longe, dentro de uma pequena cabana, está Alexandre, seu filho de 16 anos. Ele está amarrado a uma cama de madeira que tem apenas uma esteira de dormir. Alexandre tem um problema mental que o impede de interagir socialmente. Mas a sua mãe Maria não sabe nada sobre a doença e tem uma ideia totalmente diferente sobre o motivo pelo qual o seu filho é assim.
Deixa o meu filho em paz. Espíritos malvados, vão-se embora. Vão-se. Voltem para o sítio de onde vieram. Deixem-no em paz. Deixem-no.
Está tudo bem. Alexandre, tudo bem. Eles já se foram embora. Calma, meu menino. Agora sossega. A mãe está aqui. Gatsami. A mãe está aqui. A mãe está aqui. Alexandre, por favor, por favor. Para de gritar, meu filho. A mãe está aqui. A mãe está aqui.
O choro de Maria na solitária e escura cabana de palha encontra eco em muitos lares por todo o continente africano. Será que existe algum tipo de ajuda para pessoas como Alexandre? E como podem conseguir ajuda quando são confrontados com negligência, isolamento e estigmatização? Continuem a ouvir para descobrirem. Entretanto, de volta ao supermercado local, Xavier está neste momento em frente ao seu chefe, o Sr. Patel.
Xavier, estás despedido.
O quê? Despedido? Está a falar a sério, Sr. Patel?
Lê os meus lábios. Tu estás despedido. A partir deste momento, já não és funcionário do supermercado Tudo por Um. Percebeste? Tira o teu uniforme e devolve o teu cartão pessoal.
Não percebo. Por que estou a ser despedido? Não fiz nada de mal.
Oh, santa paciência. És um bom ator, hein? Então, depois de ontem teres roubado dinheiro da tua caixa, ainda tens a lata de ficar assim à minha frente e de agir como se nada tivesse acontecido. E tens muita sorte, hein? Por eu não apresentar queixa na polícia.
Eu? Roubar dinheiro? Patel, eu juro que...
Senhor Patel, por favor. Não sou teu amigo. Sou teu chefe. Ou melhor, era teu chefe.
O senhor Patel conhece-me. Trabalho para si há quase 3 anos e nunca recebeu nenhuma reclamação de mim ou sobre mim. Além disso, eu casei-me e a minha mulher está grávida. Por que haveria eu de fazer uma coisa dessas e arriscar perder o meu emprego? Há aqui algum engano. Eu não fiz isso. Não fui eu. Está a cometer um erro.
Erro foi ter-te contratado e confiado em ti. Agora não me faças perder mais tempo. Devolve tudo o que pertence ao supermercado.
Juro que não fui eu. Nunca lhe roubei 1 cêntimo. Não fui eu.
Claro, não foste tu. O dinheiro tinha pernas e braços. Abriu a caixa e saiu. Xavier, não tenho mais nada para te dizer. Adeus.
Não fui eu. Não fui eu. Olha, não. Eu não fiz nada. Não fui eu.
Adeus.
E é assim que termina este primeiro episódio da radionovela Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. O que irá acontecer agora a Xavier depois de ter sido despedido? Será que o estado de Valéria vai piorar? E na aldeia, será que Alexandre foi realmente possuído por espíritos malignos? E se não, que problema terá? Existe alguma esperança para este tipo de vítimas? Saibam as respostas a tudo isto e muito mais nos próximos episódios. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear Aprender de Ouvido com podcast em www.dw.de/lbepodcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Até a próxima!
Atenção! A partir do dia 1 de janeiro, vamos mudar uma frequência da emissão da manhã para melhorar a recepção em Angola. A nova frequência será 7.425 kHz, da Ilha de Ascensão. Mantém-se as outras duas frequências da emissão da manhã, 12.045 e 17.800 kHz. Por favor, escreva-nos para informar como estão a chegar as emissões nesta nova frequência de 7.245 kHz. Pode consultar a lista de todas as frequências e estações parceiras em dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
E termina aqui a nossa emissão. Resta-me dizer que pode voltar a ouvir esta emissão através da nossa página web, que é dw.de/dwafrica. Meu nome é Carla Fernandes e desejo-lhe um bom dia.